Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, você vai entender o trabalho de diagnóstico do primeiro caso de Covid-19 em gato doméstico no Rio Grande do Sul. O fato é que no dia 15 de fevereiro, a Universidade de Caxias do Sul recebeu a amostra de um gato doméstico por meio de um grupo de veterinários que atendeu a situação para observar um caso raro, ver se o animal estava com Covid-19. O material foi recebido pelo Laboratório de Diagnóstico e Medicina Veterinária da Universidade, que atua no estudo de agentes envolvidos nas doenças do trato respiratório superior de felinos da região da Serra Gaúcha. No mesmo dia, os pesquisadores realizaram o teste PCR, encaminharam para análise e tiveram resposta no dia 19 de fevereiro. O resultado foi positivo para o vírus causador do novo coronavírus. Um dos envolvidos no diagnóstico foi o professor e coordenador deste setor da instituição, André Streck. Em entrevista ao repórter Rodrigo Fischer, ele detalha como foi o trabalho de diagnóstico do animal.
Nós recebemos essa suspeita, se eu não me engano, foi no dia 15 de fevereiro, e encaminhamos então para a realização do nosso teste aqui molecular. Nós realizamos um teste padrão de PCR, o mesmo PCR que usamos para seres humanos, e tivemos um resultado positivo no dia 19 de fevereiro. Porém, como é um caso muito raro e nós devemos ter um pouco mais de cautela nesses casos, encaminhamos a contraprova para a Universidade Fevale e tivemos a confirmação cerca de 2 semanas depois. Imediatamente fizemos a notificação do caso para os órgãos responsáveis de nosso estado. Depois de um tempo, essa notícia ela vazou na mídia e, com isso, nós tivemos que tomar atitudes, por exemplo, divulgar uma nota no site da universidade com o fim de acalmar a população, principalmente.
Além dessa parte que vocês receberam, né, essa amostra, né, para fazer essa parte, como é que foi, vocês foram procurados? Foi por quem? Foi pela veterinária, pela família?
Foram pelos veterinários que atenderam o animal. O que ocorre, Rodrigo, aqui na universidade nós realizamos diversos projetos e o nosso grupo de pesquisa ele vem trabalhando justamente num projeto para verificar patógenos que possam estar no trato respiratório superior de felinos. Com isso, nós acabamos recebendo esse material, os colegas veterinários já conheciam esse projeto e acabaram encaminhando o material para a gente.
Vocês têm noção de quais sintomas que o gato doméstico tinha? Vocês chegaram a ver isso também?
Sim, ele apresentava basicamente dificuldade respiratória, começou a apresentar uma queda de condição corporal, ou seja, já estava apático, já não se alimentava bem, e foi visto que ele tinha uma pneumonia, e com isso ele foi encaminhado para a clínica veterinária.
E, professor, até a respeito dessa informação do gato, né, que teve a Covid aqui em Caxias, pelo que eu pude perceber de informação, as pessoas, né, que tinham esse gato com Covid tinham outros gatos, né, que, pelo que eu vi, não foram, né, diagnosticados com a doença e nem tiveram sintomas. Infelizmente, esse gato doméstico veio a falecer ontem, né, por conta dessas complicações. Se o senhor também puder falar sobre esse tipo de transmissão, como é que é, se é difícil acontecer de transmitir para outro gato, para outro animal, como é que também são esses casos?
Pois é, é um assunto muito complexo devido à falta de informação que nós temos, justamente por ser um dado muito escasso, é muito raro de acontecer. Acredito que o vírus, quando infecta esses animais, ele fica numa carga muito baixa. E com isso, não existe, a possibilidade de uma transmissão deste animal, ela seja muito rara de ocorrer. mas isso não indica que nós não tenhamos que ter alguns cuidados. Sempre é bom ter cuidados, mas o principal cuidado que nós devemos ter é justamente para que os tutores, quando forem COVID positivo, quando eles tiverem a doença, para que eles não transmitam este vírus para os animais. Esse é o nosso principal cuidado nesse momento.
E ele veio a falecer por conta dessas complicações causadas pela pneumonia?
Ele veio a falecer devido a uma infecção bacteriana que ele adquiriu. Aí nós não sabemos se essa infecção bacteriana já acompanhava ele há mais tempo ou foi adquirida posteriormente.
E, professor, como o senhor também trabalha diretamente com essa parte, quais as diferenças, assim, se tem alguma diferença, né, do vírus do SARS-CoV-2 do gato e também para o humano, para a gente também ter uma ideia, né, porque a gente vê várias notícias falsas, né, a respeito de que o gato pode transmitir a COVID, também para o senhor desmentir isso, né, transmitir a COVID para os seres humanos e também essas diferenças da doença pro animal e também para o ser humano.
A princípio, os animais eles podem se contaminar com o SARS-CoV-2, esse mesmo vírus que está circulando agora nos seres humanos. É um achado extremamente raro essa contaminação. Então, ela é uma contaminação esporádica. Muitas vezes eles vão se contaminar e, na maioria dos relatos, os animais que se contaminam, eles não manifestam sinais clínicos, ou seja, eles não adoecem. E os animais que acabam se contaminando também, eles não transmitem o vírus. Isso é muito importante, nós temos noção de que até hoje nós não temos nenhum relato no mundo inteiro, depois de um ano de pandemia, que um animal tenha se infectado e realizado a transmissão para seres humanos. Ou seja, não existe nenhum risco nesses animais. Porém, o vírus que circula em seres humanos, este mesmo vírus aqui, que é agora, no nosso caso, está circulando essa variante que chamamos de P1, pode sim infectar esses animais. Infelizmente, eles correm risco, embora seja um risco muito baixo, mas devemos cuidar deles também.
E, professor, a respeito desse estudo, né, que já está no início, por conta que a gente tem um ano de pandemia, a gente tem até essas dúvidas a respeito do vírus nos seres humanos, imagina para os animais, né, como um gato doméstico. Como é que vai ser esse trabalho também de pesquisa? Vocês já têm trocado informações com outras universidades, outros grupos de estudo para conversar a respeito disso, para trocarem pesquisas e também informações?
Sim, nós trabalhamos em parceria então com a Universidade Fevale, com o professor Fernando Spilk. Também trabalho em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o professor Cláudio Canal, por exemplo. Então, estamos sempre trocando informações e se ajudando na medida do possível. Os trabalhos de pesquisa, eles andam, em geral, muito juntos, um cientista tentando ajudar o outro para que possamos ter os melhores resultados no final.
O que vocês agora estão pesquisando e estão tentando ver com esses casos raros que acontecem no mundo, no Brasil, e também nesse caso do estado daqui do Rio Grande do Sul? Como é que vocês estão tentando visualizar agora nesse momento?
Rodrigo, eu vejo que os próximos passos são os seguintes. Primeiramente, verificar qual vírus que nós tínhamos naquele animal. Seria um passo importante. Depois, verificar se o vírus que nós identificamos pela PCR, ele era um vírus ativo também, se ele tinha a possibilidade de infectar outros animais. Isso também é um dado interessante que a gente tem que verificar. E um terceiro dado interessante é verificar quais outros agentes nós tínhamos nesse animal, para saber se a doença foi causada pelo SARS-CoV ou, de repente, essa pneumonia desse felino tenha sido causada por outro agente. Então, essas perguntas nós temos que entender e, principalmente, continuar a fazer o trabalho de monitoria aqui na nossa região para ter certeza de que é um caso esporádico, de que é um caso raro e que realmente possamos todos ficar tranquilos em relação a isso.
O veterinário do setor de Vigilância Ambiental em Saúde, Rogério Poleto, dá algumas dicas para a pessoa não infectar o seu pet. Acompanhe a entrevista conduzida pelo repórter Rodrigo Fischer.
O convívio entre as pessoas positivas para COVID-19, né? Então, as recomendações e a transmissão para outras pessoas, esse convívio e essa possibilidade de transmissão para os animais, principalmente para os felinos, elas são as mesmas, as indicações são muito semelhantes, é as mesmas. É o isolamento, é a busca do isolamento social e do distanciamento. E as medidas de higiene, higienes básicas, né? Então, no caso de uma família onde tem um paciente, onde tem uma pessoa doente e essa família tem outros moradores e tem animais de estimação, então as medidas de distanciamento são as mesmas. Se possível, deixar esse animal em outra peça da casa ou deixar no pátio, né? Não é abandonar o animal, né? É não deixar ele tão próximo, deixa que outras pessoas da família que estão sadias cuidem desse animal. Se não for possível, né? Aí então, essa pessoa, ao manipular o seu animal, use máscara para evitar que as gotículas saiam da pessoa doente e vão até o animal. Ao manipular a alimentação, ao fornecer ração, fornecer água, antes disso, lave bem as mãos, né? Porque o paciente pode tocar na mucosa do nariz, na mucosa da boca, pode ter tosse, espirro, alguma coisa. Então, lave as mãos, essa higienização básica, né? Lave bem as mãos antes de fornecer alimento, água, ou mesmo antes de lavar os potinhos ali, né? Os potinhos de água e ração. Ao recolher os dejetos também, né? Onde a pessoa circula, então, esses cuidados. Além disso, o distanciamento, né? Que a gente fala. Evitar que esse animal durma na própria cama, que fique junto, deitado, enfim, abraçado, aconchegado no colo, em sofás, enfim, porque fica mais próximo dessa respiração da pessoa e o animal. Então, os cuidados são basicamente esses, né?
E, Rogério, claro que é um caso raro, né, de acontecer, conforme até as informações da Universidade de Caxias do Sul, mas quais os cuidados, não cuidados com o gato, né, que a gente já falou isso anteriormente, mas atentar aos sintomas, né, quais sintomas que a pessoa tem que ficar cuidando a respeito disso para ver se o gato tem Covid ou pode ter alguma coisa a mais além disso, né?
O ideal, claro, que todo proprietário que tem o seu animal, ele vai cuidar e ele vai levar no seu veterinário, na sua clínica, para ver alguns sintomas, que podem ser variados, né? A gente pegou um caso aqui, nesse caso específico, o relato do veterinário que atendeu o paciente, relatou sintomas, tosse, rouquidão, relatou um pouco de perda de peso, falta de apetite. Então, são sintomas que somente na clínica mesmo, no atendimento, tu vai chegar a pensar nisso, né? Porque são sintomas, às vezes, que leva para outras doenças também. E daqui a pouco, alguns desses sintomas são tão inespecíficos, né? Perda de peso, perda de apetite, pode ser uma gama muito grande de doenças, né? Então, só realmente lá no atendimento clínico, nesse caso específico aqui, os tutores, né, que no momento da consulta, salientaram que eles tiveram o coronavírus, né, um pouco antes, 15 dias antes do animal manifestar os sintomas. E isso fez com que o clínico ali suspeitasse ou entrasse essa possibilidade também no diagnóstico, né, porque ela não é uma doença comum, uma doença que está circulando.
E no próximo bloco, seminário sobre biogás e biometano apresenta oportunidades econômicas para o meio rural. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
Já te fiz muita canção, são 4, 5, 6 ou mais. Eu sei demais que tá demais. Eu chego com um violão, você só tá querendo paz. Você desvia pra cozinha e eu vou cantando atrás. Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. E agora é. Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. Se juntar cada verso meu e comparar, vai dar pra ver. Tem mais você que não. maiota dó. Eu vou ter que me controlar se um dia eu quero enriquecer. Quem vai comprar esse CD sobre uma pessoa só? Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. E agora é. Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. Meu e comparar vai dar pra ver. Tem mais você que nota dó. Eu vou ter que me controlar se um dia eu quero enriquecer. Quem vai comprar esse CD sobre uma pessoa só? Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. E agora é. Hoje eu falei.